Yardcast 34, chegando na área, com o tema mais peculiar e mais pedido pelos nossos ouvintes. Nós vamos falar sobre SEO, SM, parte de busca, Google, Bing, meu Deus. Calma, você já vai entender. Como você usar a busca das pessoas para fazer marketing. Ou marketing de busca. Vamos lá.
E aí, galera, começando mais um Yardcast 34, né? Falando aí sobre marketing de busca. Ou como o próprio Lucas falou, SEM, que significa Search Engine Marketing.
Alisson, você que é o mestre aí do e-books, aí falei SEM, Search Engine Marketing.
Search Engine
Marketing. É, agora eu sei, nem tem ideia.
Search Engine Marketing.
Se fosse o pessoal assim mais São Paulo e tal, eles iam falar Search Engine Marketing. A galera fala inbound marketing e é muito importante fazer marketing de conteúdo. Pô, por que, que marketing de conteúdo não fala marketing e inbound marketing fala inbound marketing? Mas, se você já viu a sigla, é SEM, né? Essa é a sigla, né, Alex?
Exatamente. E eu acho que a ideia aqui é um pouco explicar todas essas siglas aí e sair um pouco da dúvida, né? Do que é resultado orgânico, o que é resultado pago, né? Então a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Então, basicamente, para você entender, o marketing de buscas é um marketing feito através de buscadores. Então, no século XXI, a gente tem basicamente essa revolução digital aí que aconteceu, né, com os buscadores de internet, principalmente o Google, né, e os usuários de internet, eles demonstram a intenção deles quando eles querem procurar um produto, um serviço, resolver uma dúvida, né, e aí os buscadores acabam ajudando a entregar os melhores resultados. E aí, dentro de tudo isso, dentro dos buscadores aí, a gente tem resultados orgânicos, que são obtidos através do SEO, né? E temos os resultados pagos, que são chamados de PPC ou pague por clique, que é onde anunciantes pagam para estar aparecendo nos primeiros resultados ou, enfim, em outras partes da busca. Vocês querem fazer algum comentário?
Eu acho que vale destacar a questão estratégica, né? Eu gosto sempre de falar isso para a pessoa entender. Que a diferença do marketing de display ou do marketing interruptivo, que inclui post em rede social, por exemplo, para o marketing de busca, é a intenção do teu potencial cliente. Quando a pessoa está lá navegando no Instagram, ela não está procurando um produto específico, na maioria dos casos. Ela está se divertindo, se relacionando, arrumando briga, criticando o técnico do time de futebol.
Discutindo política.
Ela está fazendo qualquer outra coisa, menos comprando. Embora é uma prática que essas redes, eles tentam cada vez mais colocar ferramentas para que as pessoas comprem sem sair da rede, né? Como meio de pagamento no Instagram, agora no WhatsApp também. Mas, efetivamente, a gente não usa a rede social para comprar. Eu sempre faço analogia, se você tem um pouco mais de 25 anos, você vai lembrar daqueles, existiam os guias de negócios, tipo lista telefônica, daí recebia nas empresas, nas casas, o guia de negócios, ou nas empresas, né? Que era um catálogo, todos vocês viram isso aí? Já viram um guia de negócios?
Eu sei que é bem famoso nos Estados Unidos, né? Eles usam bastante esse tipo de catálogo.
É, mas aqui no Brasil tinha muito isso aí, na época pré-internet, estou falando. Você chegou a ver isso já? Isso?
É tipo um classificado.
Pensa uma lista telefônica, só que era só de empresas, e eles listavam todas as empresas. Se você não pagasse, a tua empresa ficava listada lá, por ordem alfabética. só com o nome e o telefone. E se você pagasse, daí você colocava um...
Tipo um bannerzinho.
Tipo um bannerzinho, exatamente. Ah, que você podia, daí, pagava por tamanho e tal. É, a galera, do modo geral, um empresário que quer começar a fazer post em rede social, e muita agência que não sabe nem o que está fazendo, acha que Instagram é isso, é um guia de negócio. E imagine se você abrisse seu Instagram e fosse um monte de anúncio de empresa. Só anúncio, 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 anúncio. E anúncio não anúncio, como algumas empresas já começam a entender de fazer marketing de conteúdo e tal, mas um bannerzão com o telefone falando aqui os melhores sabores, o melhor atendimento. Só isso no Instagram. Você acha que o Instagram ia ter acesso? Ia ter audiência? É óbvio que não. Então quando você for fazer post no Instagram, para pra pensar isso. A tua empresa é linda, é maravilhosa, nossa, que bom você que tá escutando aí, né? Mas as pessoas não querem ver a propaganda da tua empresa. Essa que é a verdade. As pessoas querem ver conteúdo, querem ver meme, querem ver informação, entretenimento, piada, cultura. E aí que vem o marketing de conteúdo. Só que no Google, que é o tema do nosso Bookyard, a pessoa ela tá demonstrando uma intenção de compra muito forte. Acho que essa é a grande sacada dessa nossa conversa de hoje, é que quando a pessoa digita no Google, ela quer muito aquilo que ela tá digitando. E às vezes ela quer um produto. Muitas vezes ela quer um produto ou um serviço. E aí que vem a oportunidade da tua empresa aparecer para ela. E mesmo que ela não queira um produto ou serviço, ela pode estar criando uma dúvida, entender mais sobre um assunto, e aí vem as outras possibilidades, né?
Uma situação até comum, né, que pode acontecer é você instigar o seu cliente pelo Instagram, pelas redes sociais, e depois que ele resolve comprar alguma coisa, daí que ele vai pro Google, porque daí ele quer resolver o problema de comprar. Isso também é um comportamento.
Acho que as duas coisas, isso que você falou e o contrário também. A pessoa pesquisa no Google, clica em algum site, vê alguma coisa, mas não compra, não faz nada. E aí você, se for o teu site, você adquire um público de remarketing. Você ativa uma propaganda para a pessoa. Eu gosto sempre de fazer analogia, porque a lógica é muito similar a uma loja física. Você tem a loja no shopping, o shopping tem um movimento lá de, sei lá, 1.000 pessoas. Essas 1.000 pessoas estão caminhando, andando pelos corredores do shopping. Ou ela já conhece a tua loja, então por isso que ela segue você no Instagram. Ou ela tá andando pelo corredor do shopping, viu a vitrine da tua loja e falou, oh, que legal esses produtos aqui, resolveu entrar na tua loja. É, você pode fazer isso pescando lá na rede social, no Instagram, por exemplo. Ou você pode, a pessoa ir lá no painel do shopping, lá num painel, uma lousa virtual lá. Uma lousa virtual, nossa, que termo de velho.
Essa
eu não conheci. num totem lá de busca, assim, eu quero buscar as lojas que tem no shopping e achar a tua loja. E ela entra dentro da loja. A vantagem do digital é que todo mundo que entra, entre aspas, na tua loja, no teu site, você adquire aquele dado. Você consegue fazer campanhas de remarketing depois, por exemplo, lá no Instagram de volta, porque a pessoa entrou na tua loja. E quanto à loja física, as pessoas entram e você não faz nada, né? Não pega o telefone, o e-mail, e depois fica reclamando que não vende. Mas a primeira coisa que você pode fazer é todo mundo que entrar na tua loja, se for uma loja, cadastrar nome, telefone e e-mail. Ah, o restaurante é muito corrido, não dá tempo. Deixa do lado do caixa uma fichinha para a pessoa colocar o nome, telefone e e-mail, para ela receber o cardápio, por exemplo, do dia, da semana. Colete dados.
Essa é uma vantagem do digital, né? Quando você pode pegar essas informações do cliente sem invadir muito, né? Uma analogia seria, sei lá, o cara ter um... Fica um cara na porta da tua loja e quando entra uma pessoa, o cara só de olhar ela já consegue captar tudo sem precisar abordar ela, né?
O futuro vai ser assim.
É, né?
Isso. E daí quando ela sai da loja, ela fica recebendo propaganda daquela loja. Mas, né, que produtos que aquela loja vende, ofertas.
É, não, só uma observação aí que tudo dá pra você captar essas informações na tua loja se for online, mas tem a questão do marketplace, que isso não dá, né? Se for marketplace, fique ligado nisso, porque você perde o acesso a informações importantes sobre quem visitou o site que você tá anunciando seus produtos, né?
Sim, você tem que ter o domínio do site, com certeza.
É, e a gente acaba entrando um pouco de jornada de compra, até um termo específico para isso que está sendo usado ultimamente aí é o modelo de atribuição, né, que é entender os passos que o teu cliente faz. Ah, ele vê Facebook, ele vê um anúncio no Instagram, e daí ele vai para a tua loja, pesquisa o produto, aí ele entra por um celular, vê outro anúncio, entra e daí compra, né? Então, são diferentes passos, né? Mas você aí que tem um negócio deve estar se perguntando, mas beleza, marketing de busca, como que eu posiciono a minha empresa no topo dos resultados ali do Google, seja do Bing, ou seja outra ferramenta aí? Preciso sempre pagar para isso, né? Não, é como a gente falou, existe o SEO.
Mas quando a pessoa faz a pergunta e ela
respondeu
bravo. Não. Quer dizer, depende,
você,
né? Porque
aceita viver na saúde, na doença, como sua legítima esposa aqui na sua frente? Não.
Porque a gente entra em questão de tempo aí também, né? Até falando, acho que vocês têm mais autoridade para falar de SEO, né? Mais que eu. Para você deixar um resultado orgânico no topo, vai pelo menos quanto tempo?
Aí depende muito, né? Depende da sua concorrência, depende do quanto conteúdo tem sobre aquilo que você está criando, né? Depende do que você vai fazer naquela página que você quer ranquear, se você fizer bem feito, se você seguir alguns critérios. O tempo varia muito, né? A gente tem resultados aí que... Vou dar um exemplo aí. Teve um cliente que nós criamos uma estrutura de texto para uma página de um produto dele, que em menos de uma semana saiu da posição número 100 do Google para a posição número 4 do Google.
Legal.
Legal. Só para contextualizar, para quem não entende o que é SEO, o Eco pode me corrigir, talvez. É um conjunto de técnicas e várias modificações que pode fazer para um site, determinado site, conseguir alcançar de forma orgânica sem pagar nada. É uma coisa
subir no Google de forma... Ou Bing, né? Mas a gente fala sobre Google, né, principalmente. Subir de forma orgânica sem precisar pagar nada. Não, e pode ser no site todo, pode ser em páginas específicas também.
Porque tem duas formas, né, de você aparecer básicas, né, na arte de busca. Pagando e não pagando. Isso é bem, bem importante, acho que deixar claro. Essa técnica que o Eco está comentando, que você foi falado de SEO, é não pagando. E você pode fazer anúncios e também aparecer. As técnicas são paralelas, inclusive. Se uma não exclui, elimina a outra.
Inclusive até. Em muitos casos é recomendável que você faça as duas.
Sim, é até isso que até ia entrar um pouquinho mais depois, em detalhes, que utilizando uma estratégia bem feita, tanto de busca paga e de busca orgânica, você imagina, você conseguindo ranquear teu, né, nos dois primeiros resultados de busca ali do Google, teu site, né? Aparece teu anúncio e logo depois aparece o resultado orgânico da tua empresa. Então, a chance do clique é muito maior, né?
Mas aí você está falando que é bom deixar clara essa diferença. A gente não está falando de aparecer para o nome da empresa, né? A gente está falando para aparecer para outros, para pesquisas, para dúvidas, para produtos. Não assim, vou procurar agência Yard no Google e o primeiro resultado vai ser Yard. Não é isso, né? Claro, tem que ser isso tem que acontecer, mas a gente não está falando sobre isso é o básico.
Como a gente comentou aqui, a gente descobriu o momento de compra desse usuário, por exemplo, né, o que ele está buscando, ou seja, a pessoa pesquisou lá, comprar celular, é teu site aparecer nos primeiros resultados para compra de celular. Já pensou o quanto você pode vender ranqueando um primeiro resultado orgânico para, sei lá, compra e venda de celular?
Porque, novamente, né, é a intenção de compra. A pessoa que quer comprar o celular, que está querendo, está buscando, ela vai para o Google, ela não vai para o Instagram comprar no celular. Pode acontecer de aparecer um anúncio lá no Instagram e ela clicar sim, e aí é uma ferramenta útil também. Mas a intenção de compra de quem está buscando no Google é muito forte, muito forte. E funciona para quase todo o segmento, né? Todos os negócios você pode analisar o comportamento de quem está buscando lá no Google e tirar proveito disso.
E acho que entra outra questão aqui que vocês estão lembrados, qual é o segundo buscador, segunda ferramenta de pesquisa mais usada?
Eu não tenho certeza, mas eu acho que é o Bing.
É o YouTube.
YouTube.
Ah.
Por quê? cai nessa mesma questão, porque se a pessoa está usando o YouTube, ela está precisando de reviews do produto que ela quer comprar, está precisando de informações, tudo,
tutorial, boa.
Né, tudo tem a ver com essa jornada dela, né?
Então, se você pode produzir vídeos no teu negócio, ensinando alguma coisa, o YouTube é um ótimo canal de você encontrar o cliente quando estiver buscando dúvida. Faz o vídeo
explicando. Então, a Thayne estava até vendo uma estratégia bem legal. O cara, ele fazia um vídeo, fazia um review do produto pro canal do YouTube dele, né? E, mas, na realidade, ele tinha também a loja, né? E fazia essa conexão dos dois. Então, basicamente, a pessoa ia assistir o review e acabava comprando dele já.
Ah, pensa no mundo, talvez, utopia, né? Que não vai chegar a nunca acontecer, mas você pega uma loja de eletrônicos e o canal do YouTube dessa loja, ela tem um review mostrando, testando todos os produtos dessa loja. Ah, lógico, todos é muito. Então pega, começa com os 10 primeiros, aumenta para os 20, 50, vai produzindo sempre os mais buscados, mais vendidos.
Lançamentos.
Os lançamentos.
Vai ficar na frente, daí você produz antes de todo mundo.
Então, ah, lançou lá um fone de ouvido novo. Então você já faz um review que a pessoa vai estar buscando. Fone do ouvido, fone da Sony, marca tal. Pô, tem um review lá explicando o fone, mostrando os diferenciais, como funciona.
Eu tenho uma dúvida pro senhor Alex. Se o YouTube é visto como um mecanismo de busca, né? Porque as pessoas quando ele, você tem como fazer uma estratégia pré-pensado com o YouTube, né? Com SEM também, SEO já não sei se é possível.
É impossível, né? Mas existem técnicas para você ranquear, pensando num título, descrição, links,
existe
a thumbnail. Existe uma série de fatores, assim até como a gente ia comentar, de SEO, para ranquear, que talvez fosse, seja uma pergunta que todo mundo faz. Tá, mas daí como que eu chego no topo? Que critérios que eu uso? Por exemplo, no SEO, se fala aí até mais de 100 critérios que o Google usa para ranquear um site no primeiro resultado para determinada busca, né? E acho que a gente pode, eu até separei alguns para a gente citar, até vocês podem falar. Autoridade do domínio, relevância de links, conteúdo original e qualidade, velocidade de carregamento do site, design responsivo, esses são alguns, né?
Você falou backlinks?
Falei relevância de links. Relevância de links.
Não sei se é você quis dizer a mesma coisa de backlinks, não. Links que ele tem de outros sites?
Sim, sites que... Tá, só contextualizando backlinks. O backlinks nada mais é que sites que têm autoridade, né? E citam o teu conteúdo dentro deles.
Isso.
Né?
Isso.
Sim, seria isso?
Esse é um dos mais importantes e mais desafiadores, porque é mais difícil de conseguir. E o Google, ele recomenda muito forte que não seja feito de forma artificial, né? Se você pagar ele descobrir, o Google pode punir, inclusive, os sites envolvidos nisso, né? Então, tem que acontecer de forma orgânica, natural. Você faz um conteúdo muito bom, algum site vai lá e republica o teu conteúdo. Você vai ganhar pontos com o Google fazendo isso, né? Dá para você fazer uma estratégia de troca de links, guest post? Pode, só que tem que ter coerência na linha editorial, nos temas, ter muito cautela ao fazer isso, mas é uma estratégia importante que ajuda muito. E por que que ela é tão difícil? Porque não é simples você colocar um link de outra site no teu site. Ninguém sai colocando link assim. O conteúdo tem que ser muito bom mesmo.
Legal. Acho que agora, até mudando um pouquinho de SEO, né, vamos falar da outra estratégia, que é a do PPC, né, do pague por clique. Que é você tem a oportunidade de pagar para o buscador para mostrar um anúncio da tua empresa para determinado produto ou serviço. Ele funciona na mesma lógica do buscador normal. Os anúncios são exibidos praticamente igual, da mesma forma com que são exibidos os resultados orgânicos.
Cada vez está mais parecido, né? Cada vez mais discreto.
Exatamente. Daqui um pouco você não vai conseguir mais realmente perceber o que é um anúncio e o que não é, né? Geralmente, até o Google vive atualizando isso, mas até onde eu testei, os primeiros 4 resultados que aparecem no Google hoje são anúncios, né? Eles Antes eram até 2, eles mandaram para 3, agora já aparece em 4 e só tem uma tagzinha de anúncio ali. Né? Então, através do PPC você tem a chance de pagar, né? Existe uma plataforma para isso, pelo menos no Google, que se chama o Google Ads, né? Onde você cria suas campanhas, seus grupos de anúncio, coloca as palavras-chave que você... que na sua pesquisa você viu que o usuário busca, né? Ou seja, sei lá, se ele pesquisou comprar celular, se você tem uma lojinha de celular. Se ele pesquisa comprar celular, você vai comprar a palavra-chave comprar celular e o seu anúncio vai ser ativado para essa determinada palavra. Né? Mas fora isso, vocês acham que tem alguma outra diferença de busca paga para busca orgânica? A não ser que o usuário não pague? Existe alguma outra diferença de segmentação? Ou não?
A possibilidade de você direcionar, por exemplo, por localização.
Legal. Então...
E a possibilidade de você controlar o URL do destino. Né?
Sim.
Você escolhe para onde que você vai mandar aquele clique.
Sim. Dois pontos bem importantes também. Então, quando você vai fazer um anúncio, você tem a chance de selecionar, sei lá, o teu site tem um barra orçamento, você pode mandar o cliente para o barra orçamento. Questão da localização também. Eu consigo exibir anúncios através da busca paga para quem está acessando em Curitiba. Se eu tenho um negócio local, em Curitiba não faz sentido anunciar para o Brasil inteiro, certo? Pagar para o meu anúncio aparecer no Brasil inteiro, não faz sentido, né?
E quando você ranqueia organicamente, isso acontece. Claro, você não está pagando, então ele vai ranquear para o Brasil inteiro.
Exatamente.
Isso é uma desvantagem, caso você ranqueie, sei lá, você tem um imóvel lá, pet friendly, você ranqueia ele no Google lá, só que o seu imóvel, ele é, sei lá, no Paraná, mesmo sendo o primeiro resultado orgânico para o Brasil, não vai fazer muito sentido, né? Quem pesquisar lá no norte.
Não que seja uma desvantagem, mas. Não. Mas não chega a atrapalhar.
Atrapalhar acho que não chega mesmo, assim. É ok, não vai ser teu foco, né?
Você vai talvez continuar vendendo, criando contatos, né, para dentro do Paraná, mas para quem acessar lá e é do Nordeste, vai entrar e vai sair, né? Talvez não tenha muita relevância.
No caso, você levaria muito mais tempo para conseguir isso. Se você tivesse um link patrocinado, né, você conseguiria isso mais rápido.
Uma questão também do Google Pago é porque os critérios estão sendo bem mais criteriosos agora também, tenho essa impressão de reprovação de anúncios, né? Eu não sei se talvez até por conta do aumento do número de anúncios na primeira página, talvez... Quanto mais anúncios eles estão colocando, agora são 4, talvez eles estejam também sendo cada vez mais rigorosos, né? Porque a gente às vezes sofre aqui um pouco com essa questão da reprovação do anúncio do Google. Às vezes meio que até sem motivo muito aparente.
Depende muito do serviço. Geralmente serviços financeiros são temas bem delicados. E essas reprovações até elas acabam acontecendo mais em anúncios de display, que não é tanto o nosso foco, né? Mas pode acontecer de reprovar sim, existem alguns temas bem sensíveis e é bom sempre antes que for fazer uma campanha ler as políticas, assim, enfim, vender remédio, tem restrição, tem N fatores, né?
Então não é todo tipo de produto que eu posso anunciar no Google?
Não é todo tipo de produto, tem que consultar as políticas para verificar e tem alguns produtos que você pode, mas você não pode... Tem um modo certo de você anunciar também, tem que seguir as políticas para anunciar. Um detalhe bem importante também que a gente não falou é que a busca paga, na segmentação, a gente consegue definir informações demográficas. Então, se você quer exibir seu anúncio só para mulheres, né, de repente você é uma loja feminina, e você sabe que nem presente os homens compram na tua loja, né, sei lá. Então, você pode segmentar só para mulheres, pode segmentar para uma faixa etária também. Não quero que crianças busquem, né? Então, põe lá uma idade X e isso vai ser ajustado. É, só que a gente até não recomenda, porque o marketing de busca é isso. Quem pesquisou tem interesse. Então...
No caso de você falar dos homens, de repente, se é homem pesquisando, você pode fazer um anúncio falando sobre idade presente, né?
Exatamente. Uhum. Ou fazer um anúncio específico para um homem que quer uma peça feminina. Sim, também é uma possibilidade. Você para numa campanha diferente e faz para os dois.
Tipo... Se a pessoa tem interesse, né? Dependente, né? Se tem interesse...
Isso que vocês estão falando, de pensar em relação a como você vai anunciar e para quem, é de fato SEM, né? Search Engine Marketing. Você está pensando, isso faz parte, né?
O SEM é toda essa estratégia, tudo, né? É a reunião das duas estratégias de marketing. Então, basicamente, para hoje é isso.
tem dois artigos do nosso blog que complementa o assunto aí, que eu acho que vale a pena citar, e aí vamos deixar na descrição, que é um artigo que fala como funciona o Google, para entender um pouco mais, se você que tiver curiosidade, e o outro é um artigo escrito pelo ilustre Alex, que é como aparecer no topo dos resultados do Google usando o Google Ads. Então, ele dá um overview geral das duas ferramentas e vai complementar o assunto que a gente discutiu, né? Tiverem sugestões, continuem mandando aí, galera, que a gente vai atendendo e produzindo.
E tem uma edição do YardCast falando sobre o SEMrush, que tem tudo a ver com o que, né, até faltou a gente citar aqui, né, do SEMrush, que é uma ferramenta que, para você que quer fazer SEM, você tem que buscar ferramentas, né? Então, o SEMrush é uma ferramenta que nós recomendamos, que serve tanto para você otimizar ali o seu SEO, quanto para você fazer campanhas de PPC.
Legal. É, tem o concorrente lá da SEMrush, o Uber Suggest. Eu não lembro se ele é free ainda, eu vi que ele estava com planinha.
Tem versão free e tem versão de paga.
Legal, então talvez quem quer começar com SEO e vai começar, não quer gastar muito, entra lá no Uber Suggest que dá para quebrar um galho já. É isso aí, pessoal. Valeu, abraço.